Sustentáculos, por José Elida Veiga.
Professor José Elida Veiga, bom dia. O tema de hoje será uma continuidade da última semana, ainda o acordo entre Mercosul e União Europeia?
Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Como nós dissemos na semana passada, o assunto vai continuar por algumas colunas, sendo o acordo que foi anunciado entre a União Europeia e o Mercosul. Para rememorar, foi fim de junho, na ocasião do G20, que esse anúncio foi feito. E ele, evidentemente, desencadeou uma série de reações, principalmente de pessoas que, por algum motivo, não têm muito apreço por essa ideia de livre comércio. E, do outro lado, por pessoas que podem até ter apreço pela questão do livre comércio, mas têm outras preocupações que podem estar ligadas a questões de saúde, por causa de produtos principalmente alimentares, ou de questões ambientais, como, por exemplo, a repercussão de determinados tipos de sistemas produtivos sobre o desmatamento. É o caso que é mais falado e tal, embora eu possa se dizer que a questão da biodiversidade, no geral, seria mais importante. Bom, o fato é que durante, no mínimo, uma semana e mais ou menos uns 10 dias, o noticiário foi tomado por reações as mais diversas de muitos setores que se sentem ameaçados, vamos dizer assim, pelo acordo. Mas o engraçado é que durante esse período, e nós destacamos isso na última coluna, não se sabe muito bem o que de fato vai constar desse acordo. Porque o que apareceu até agora é um documento semi-oficial, que diz que não é um texto legal, e que esboça os princípios que foram acordados, mas ele ainda tem que ser transcrito para realmente se poder consultar o texto do acordo.
O que traz esse único documento que está disponível atualmente?
Então, esse documento único disponível tem 17 páginas, está dividido em 17 tópicos, portanto, cada tópico mais ou menos ocupa uma página, e o 14º é o que interessa mais para nós, que é especificamente sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Então, o que precisa ser dito é o seguinte, que o que está lá, com muito destaque, não só para questões ambientais, porque quando se usa essa expressão de desenvolvimento sustentável, normalmente todo mundo imediatamente pensa no lado ambiental. Mas nesse tópico, é tão importante quanto a questão ambiental é a questão, por exemplo, do respeito às normas trabalhistas e, particularmente, às convenções da Organização Internacional do Trabalho. Isso está com tanta ênfase quanto as questões ambientais, que evidentemente são destacadas. E, portanto, todas as grandes convenções ambientais, fala-se muito da do clima, mas evidentemente que está muito longe de ser a única, estão lá. Então, o que é preciso dizer é o seguinte, é que se o acordo, de fato, puder, quando nós pudermos ver o texto do acordo, se ele, de fato, puder transformar esses princípios em garantias de que, em caso de litígio, porque tende a ocorrer, evidentemente, muitos litígios, como é que isso vai ser resolvido? Então, em princípio, o conteúdo desse capítulo 14 é extremamente favorável, principalmente se a gente pensa no longo prazo. Por quê? Porque, no curto prazo, muitos desses litígios que vão surgir serão de difícil encaminhamento, por falta, inclusive, de experiência. Mas, se os princípios que estão lá forem, de fato, levados a sério, no longo prazo, com certeza foi uma grande vantagem para os dois lados, tanto para a Europa quanto para o Mercosul, ter conseguido chegar a esse acordo. Muito obrigado e até a próxima.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Elida Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.